45 do primeiro tempo. Autoconhecimento, propósito de vida, carreira, reflexões sobre caminhos possíveis para uma vida com mais sentido. Apresentação, Patrick Santos.
Olá, seja bem-vindo, ao podcast 45 do primeiro tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Bom, antes de anunciar aqui o meu convidado desta semana, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é que já foi criada a página do 45 na Amazon. Vejam só, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram aqui pelo podcast. São mais de 130 livros com conteúdos riquíssimos. Afinal, as indicações são os livros que marcaram a vida desses entrevistados. Se você comprar o livro, inclusive, pelo link lá da Amazon, eu deixei no meu Instagram, que é o patricksantos.oficial, você também tem lá um pequeno desconto e ainda participa do projeto do 45 do primeiro tempo. O segundo recadinho é um convite, na verdade, para você assistir o documentário Pausa, o Intervalo do Mundo, um olhar sobre esses tempos pandêmicos. Trouxe gente bem legal para conversar comigo, refletir comigo. Tem lá a Monja Cohen, o velejador Amir Klink, o surfista Carlos Burley, o músico Tony Bellotto, a filósofa, minha querida amiga Lúcia Helena Galvão, o físico Marcelo Gleiser, o rabino Newton Bonder, o sociólogo Domênico De Masi, enfim. São 20 grandes nomes de diversas áreas do conhecimento, trazendo seus olhares sobre tudo isso que a gente está vivendo aí de 2 anos para cá. Deixei também o link do filme, o link do documentário, está lá no meu Instagram, o patricksantos.oficial, ou então você pode achar também o documentário lá na Panflix, que é a plataforma de streaming da Jovem Pan. Basta digitar Pausa, o Intervalo do Mundo, e você tem acesso ao filme, ao documentário. Chega de recado, vamos ao que interessa. Olha só, o meu convidado de hoje costuma dizer que o futuro está no passado e que a mais poderosa tecnologia que existe no mundo é a humana. Uau! Dono de um carisma que transborda e uma capacidade de realização, diria que quase que disruptiva, esse meu convidado é uma das grandes referências de empreendedorismo de impacto no Brasil. Não à toa já esteve na lista aí dos jovens mais promissores de até 30 anos da revista Forbes Brasil, tendo feito também especialização na Universidade de Stanford e na Singularity. Eu estou falando do Renan Hanush, um nerd não convencional que é apaixonado mesmo pela complexidade humana. À frente hoje da comunidade Gravidade Zero, um laboratório de inovação e impacto social, ele ainda tem muitas dúvidas, mas pelo menos tem uma certeza de que é melhor caminhar pela vida com uma mochila mais leve. Tudo bem, Renan? Cara, que legal tê-lo aqui no 45, bicho.
Rapaz, Patrick, ainda bem que tá gravado que eu tenho que mandar essa abertura aqui para toda a família, para a mãinha, para o pai, para os amigos. Eu fiquei muito lisonjeado, amei. Estou muito bem, chegando com o coração super abraçado aqui, honrado por estar ao teu lado. Cada segundo aqui vai fazer muito sentido na minha vida. Agradeço muito estar aqui.
Cara, tenho certeza que vai fazer para muita gente que está conosco aqui. Poxa, além de alguns colegas, né? A gente tem algumas pessoas aí em comum, alguns conhecidos em comum, muitos sócios aí de muitos projetos com você já de algum tempo. E, cara, eu estava semana passada, acho que foi semana passada, eu estava assistindo uma palestra sua, uma fala sua, e eu fiquei encantado, cara. Eu já te conhecia, claro, mas não sei se não foi naquele momento que eu estava assistindo, eu achei lindo, cara. Primeiro, a forma como você é um jovem, né? Você está com 30 anos mesmo, né? 30 ou 31, não me recordo. Depois
31,
cara, super jovem. Você tem um conhecimento de tecnologia muito, muito interessante por tudo que você orbita, mas o que me chamou a atenção, cara, e acho que é nessa praia que você tem navegado nos últimos anos, que é a capacidade que você tem de olhar para tudo isso por uma questão mais humana, né? Você traz o ser humano para essa questão que envolve a tecnologia e traz ele como prioridade, né? Ele como a coisa mais importante. Você traz um processo de humanização. Acho que nessa procura também eu vi uma entrevista que você fala sobre como a gente foi perdendo ao longo do tempo nessa relação. Você traz alguns exemplos de como o médico trata o paciente nos tempos de hoje. Você pega a revolução industrial. Achei lindo, cara. Eu falei, cara, eu tenho que trazer o Renan aqui para a gente conversar um pouco sobre humanização. A gente está no fim do ano, né? Eu acho... Sabe aquele momento que você para, você reflete, né, cara? Você pega tudo aquilo que você viveu esse ano, traz junto, projeta um pouquinho. Eu falei, cara, acho que vai ser um papo demais. E não tenho dúvida que vai ser. Então, eu queria começar por aí, cara. Da onde vem essa coisa, esse olhar tão humano? Sempre teve com você, Renan. Conta um pouquinho a tua história também, cara. Vai lá. Chega que eu já estou falando demais aí, cara.
Nada, Patrick. Maravilhoso. Então, eu acho que sempre teve comigo, muito forte. Eu venho de uma família que é meu grande campo de influência. Meus pais são meus melhores amigos, de verdade, assim, Patrick. A gente tem uma união absurda, cara. Meus pais são meus melhores amigos desde muito novinho. É uma coisa difícil de se desistir. Eu não me lembro de ter mentido para meus pais. Eles criaram em casa, cara, um ambiente muito seguro. Lá, desde muito pequenininhos, eu acho que devia ter 13 anos, mais ou menos, minha irmã 10 anos, quando meu pai teve que tomar uma decisão no negócio dele, bem sensível. Foi proposto para ele uma renovação de um contrato. Nessa renovação de um contrato tinha um caixa 2. Ele ficou bem assustado e, ao dialogar com minha mãe e dialogar comigo e com minha irmã, eu aos 13 anos e minha irmã com 10 anos, eu acho que ele me deu uma das principais fórmulas para a minha vida, que é como criar ambientes seguros. É você dando esse primeiro passo, é você se vulnerabilizando. É muito fácil você desejar, pedir, almejar por ambientes seguros sem você se colocar numa posição de vulnerabilidade. Então, imagine meu pai, que nessa idade ele já trouxe isso para a gente. Meu pai e minha mãe tinham esse diálogo muito aberto, muito transparente. E a visão, ao trazer para mim e para minha irmã, não era só para informar, comunicar, mas era para se consultar com a gente. Então, também desde muito novo, nunca houve essa posição de hierarquia, nunca houve essa posição dele ter todas as respostas, dele ser o super-herói, mas muito de vamos dividir a dor juntos, vamos colaborar, vamos ter uma inteligência coletiva aqui na nossa família, sabe? Então, a inteligência coletiva, imagina que todos os ingredientes dessa breve história é tudo o que o mundo corporativo precisa. Não hierarquia, multietariedade, né? Você tem uma mentoria reversa entre os seres humanos, você está vendo várias gerações convivendo, né? Coexistindo dentro das empresas. E tudo isso existiu no meu lar, na minha casa. Vulnerabilidade, ambientes seguros. Segundo o Google, Patrick, é engraçado olhar para isso, o Google foi estudar o que formavam os times ideais no mundo. E, ao contrário do que se imaginava, não era pegar só as melhores pessoas e colocar num só time, mas era criar um ambiente seguro, um ambiente vulnerável para as pessoas serem quem de fato elas são. Então, olha que nessa pequena história, acho que tudo ali estava dos meus pais de uma forma muito forte. Curiosamente falando, lá atrás eu era muito sensível, e agora eu sou mais ainda. Talvez por causa do meu signo, que eu sou do signo de Câncer, talvez por causa de alguns outros ingredientes e aspectos, mas eu sempre fui esse menino mais fofinho, assim, meio que um ursinho carinhoso, amava abraçar. Aos 12, 13 anos, 14 anos, eu já era meio que poeta, ou metido a poeta. Era meu sonho ser escritor, meu sonho era fazer letras. Acabei entrando na computação, talvez pelo modo sobrevivência que é instaurado na nossa humanidade. E aí, ao fazer computação, eu acredito que me deram ingredientes para traduzir a vida mais humana, mais sutil, mais sensível para a tecnologia, para que a tecnologia nos ajude a voltarmos à nossa humanidade, já que não estamos conseguindo muito sozinhos. A gente está meio que se viciando nela, se perdendo nela, e não sabendo conviver com a mesma, entendendo que nós somos tecnologia, que nós criamos a tecnologia, e que o que vai mudar a tecnologia ou não depende das nossas ações. A tecnologia é só um instrumento, uma ferramenta, como se fosse uma faca, que você pode usar para cortar algum ingrediente, fazendo um banquete, por exemplo, para eu lhe servir, Patrick, mas também posso usar a faca para fazer o mal a alguém. Então, o bem ou o mal da tecnologia está na gente. Eu acho que vem desse lugar, assim, vem de berço, mas não berço de ouro, mas berço de amor. Berço de amor, é babado, hein? Hashtag babado isso aí.
Eu acho que é isso, cara. Porque o que eu sinto, cara, e é que a gente existe um movimento vindo, né, que vai muito nessa direção do que você está falando, né, dessa humanização. Claro que o mundo corporativo ainda ele precisa ir quebrando, né, algumas coisas, tá, mas eu acho que esse start já foi dado. Né? Esse start já foi dado, a gente vê muitas empresas já orbitando um pouco nesse olhar mais humano, né? Nessa coisa um pouco mais descentralizada, né? Mas ainda, claro, tem muita gente... Você falou de astrologia, agora me ocorreu aqui, já que a ideia é ser um papo fluido aqui no improviso, me lembrei do papo que eu tive com o Valdemar Falcão, um astrólogo lá do Rio de Janeiro, que ele fala que a gente está vivendo um pouquinho... agora, nessa fase, um estribucho do velho sistema. É um estribucho, cara. Ainda tem uma certa resistência, que é aquilo que você sempre operou, né? Aquilo que as empresas conheciam. E a gente, de alguma maneira, né? Trazendo um pouco para o lado humano, a gente também está muito amarrado ainda a um certo modelo de vida. Então, só que agora a gente está vendo esse estribucho, né? Porque não vai se sustentar se a gente não começar a olhar para tudo isso que você falou. Mas aí o que eu queria te ouvir, cara? A gente ainda tem muito medo de tecnologia, cara. Eu acho que eu sinto que tem muitas pessoas ainda preocupadas em perder emprego, de ser substituído pela máquina. Agora a gente fala muito de metaverso, enfim. Cara, eu acho que você tem muito elemento, você conhece, você orbita nisso há muito tempo. Fala um pouquinho, cara, desse medo. Por que a gente tem medo? Por que que não é para ter medo? Enfim, discorre um pouco sobre isso, cara, que eu acho que vai ser legal. Porque tem gente assustado, cara. Tem muita gente assustando.
Tá bom, vamos embora. Primeiro, eu vou começar com uma das frases, que em inglês ela ainda é mais genial, mas eu vou falar em português e depois em inglês. A beleza dela no inglês é que ela tem um trocadilho, ela tem um poder ainda mais forte no inglês. Mas é mais ou menos assim. Quando a gente pensa... a gente compete com a máquina. Quando a gente sente, máquina nenhuma compete com a gente. Uau. Aí deixou... Essa frase mudou muito minha vida. Mas vamos trazer alguns ingredientes dela aqui, só para a gente decantar. Renan, você está dizendo para a gente não pensar? Não, de forma alguma. É importante demais pensar, né? Eu até acho que no mundo corporativo, normalmente, pensar é um ato de ousadia. Porque a gente não tem tanto tempo para nada, a gente está lá naquela hiperprodutividade, naquela hipereficiência. Abre um outro parênteses aqui, Patrick. Eficiência é coisa de máquina, ineficiência é coisa de ser humano. Errar é humano. O caminho na ineficiência do erro é um caminho de aprendizado, e nós somos eternos aprendizes. Então, se eu não estiver fazendo coisas pela primeira vez, eu vou chegar nisso daqui a pouco, eu acabo não aprender nada, por não aprender nada e não errar nada nesse meio do caminho. Então, ineficiência é coisa de ser humano. Aí, abre um outro parênteses dentro disso, extremamente crítico. Patrick, visita comigo todas as metas, todos os caminhos, todos os KPIs corporativos. Perceba se não são quase todos métricas e metas de máquina. São métricas de eficiência, irmão. É métrica de produtividade. Não é à toa que nos últimos 11, 10 anos mais se matam do que matam outras pessoas. Não é à toa que a saúde mental está no nível máximo de crítico. Não é à toa que a gente está todo mundo overwhelmed, sobrecarregado, à beira de um burnout, achando que o burnout deveria ser uma medalha de honra se vestir para ir trabalhar, mas não é. A gente chegou num nível de síndrome de impostor que, ao hoje olharmos para o nosso calendário e ele está vazio, a gente se acha inútil, a gente se acha vagabundo, sendo que é o contrário disso. O espaço do ócio, desde que o mundo é mundo, é um espaço de criatividade, de imaginação, do novo. Sem esses pontos de respiro, sem esses pontos offline, a gente nunca vai criar novas realidades, novos futuros, futuros sem referências. Então, fechando um pouco esse parênteses sobre o mundo corporativo, perceba que a fórmula não está muito coerente. Está tão claro isso, e aí entrando num outro parênteses sobre comunicação, talvez desde que o mundo é mundo também, a gente sofre um problema chamado comunicação, né? Uma pessoa fala alguma coisa, eu escuto alguma outra coisa, e nessa ótica de comunicação, se a gente se perguntar sobre uma ótica tecnológica, está tudo muito melhor, está de graça, está instantâneo, está em tempo real, né? Está abundante. Contudo, a gente nunca se comunicou tão mal. Mas por quê? O problema talvez resida agora na presença. A nossa presença está completamente roubada pela essa sobrecarga de dados, de informações, de mensagens que a gente está recebendo. A gente hoje entra em reuniões do mundo corporativo, que tem 100 pessoas, a gente tem que cada pessoa passou 10% presente na reunião e 90% offline. Né? Offline não, fazendo várias outras coisas que não estando presentes. Como é que a comunicação vai ser fluida? Como é que as pessoas vão olhar na mesma direção? Como é que vai haver clareza para onde ir, sintonia para onde ir? Não vai haver. Numa reunião de 60 minutos, você fica 6 minutos presente e você acha que você entendeu tudo? Que soberba é essa? Quem é você? Eu não consigo entender de jeito nenhum. Eu vou entender tudo entrelaçado, tudo é meio que errado, cheio de barulho. Entrelaçado talvez seja uma palavra até boa, mas cheio de barulho e eu não vou conseguir tomar a decisão correta. Então, fecho um outro parênteses aqui para a gente acolher essa questão da comunicação. Voltando então para quando a gente pensa, a gente compete com a máquina, o pensar ele é saudável, a gente tem que ter essas atenções para esses pontos todos que eu lhe falei, de eficiência, de produtividade, de comunicação, de presença, mas quando eu falo isso, o dado que eu quero te dar, Patrick, é assim, ó, olha que loucura, todos os dias nascem 20 mil artigos científicos só sobre a área de oncologia, cara, sobre uma área específica da medicina por dia. Isso é segundo o MIT. Segundo o MIT, 20 mil artigos científicos por dia. Qual é o médico oncologista que vai conseguir interpretar, acolher esses dados, mudar o diagnóstico, o tratamento, a forma de lidar com o cliente? Nenhum deles. A máquina processa isso em segundos, ela correlaciona com os outros 20 mil do dia anterior, com os 20 mil do dia antes do anterior, e tudo mais. E se você pegar o mesmo médico que teria que se atualizar com isso, ele atendeu, vamos por 10 mil pacientes, se ele for um médico mais experiente, e ele lembra de 1.000, de 100. A máquina lembra de todos eles. Perceba, de novo, que eficiência sobre isso. Quando a gente pega uma calculadora, se eu perguntar, Patrick, quanto é 2 vezes 2? O Patrick responde rapidamente que é 4. Mas se eu perguntar quanto é 2 bilhões vezes 22,22, não estou nem dificultando o número, a gente deu crash na gente. Mas a calculadora responde na mesma velocidade, de novo, retrato da eficiência. Sentir é uma coisa do ser humano. Contudo, a gente atrofiou a capacidade de sentir. E eu vou dizer uma coisa que talvez eu tenho certeza que eu nunca disse antes. Eu acho que a gente atrofiou por alguns ingredientes. A gente atrofiou principalmente pelos sentimentos ruins. A gente, ao categorizar sentimentos em sentimentos bons e ruins, a gente não quis receber os ruins. E aí a gente ficou se afastando da nossa capacidade de ganhar intimidade com nossos sentimentos. Ah, e a gente não percebe, né? E a gente precisa se realfabetizar, reaprender ao lidar com os nossos sentimentos, bons e ruins. É uma alfabetização do feel set, né? A gente fala muito do mindset, que está atrelado à nossa mente, mas eu acredito, Patrick, encerrando um pouco desse primeiro ponto de resposta, porque senão vai ficar infinito, que a mente, ela pensa em tudo que eu posso perder. Por quê? Porque ela é pautada em sobrevivência. Ela ainda é muito pautada em matar ou morrer. Ela ainda está lá no tempo das cavernas com medo de uma fera que vai me atacar e me invadir. Isso ainda está no nosso subconsciente. O coração, ele pensa em tudo que eu posso oferecer. Tudo que eu posso oferecer. Então, o meu caminho, Patrick, diariamente é a mente a serviço do coração. A mente a serviço do coração. Aí, irmão, aí a banda toca no lugar, no caminho da direção, no caminho da intuição, no caminho do amor. Aí faz sentido.
Cara, faz muito. Eu até arrepiei aqui agora, porque eu não sei. Olha, e essas coisas para mim são muito fortes, né? E eu tava. Você acabou de falar uma frase que eu até anotei aqui, né? A mente pensa no que eu posso perder, né? Como eu também sempre me pauto muito por verdade, né? Assim, eu também estou naquela fase da minha vida, eu falo, meu, se não for para ser do jeito que é a verdade. Só que essas últimas duas semanas, estou passando por um período assim, de readaptação, algumas coisas ligadas ao que eu estou projetando para a minha vida e tal, mas. E, cara, você foi no ponto, quando você disse que a mente... Porque, às vezes, eu fico pensando, o que, que eu vou perder? Eu não estou pensando no que eu vou ganhar no projeto, mas eu estou pensando no que eu vou perder. E aí a minha mente, cara, fica... E gozado que eu sei, mas parece que você precisa vir falar. Olha que louco. Olha, isso é lindo esse podcast, cara. Parece que precisa vir alguém de fora falar para referendar uma coisa que está na minha cabeça. Mas eu só fico no que eu vou perder e não no que eu vou ganhar. Porque aí é o coração, né? E aí eu tenho por hábito, quando eu estou muito fechado aqui, eu estou aqui no meu escritório, acho que você. E interessante que tem post-it aqui, post-it ali, né? Tem uma hora que eu fico, eu estou meio assim, cara, me dá uns 5 minutos aí. Eu não tenho essa vista que vocês têm aí, que eu sei que vocês moram em Recife, né? Uma praia, ou não sei se você está em Cabo de Santo Agostinho, mas enfim. Eu estou aqui com o mar de prédios. Eu estou aqui no mar de prédios, mas tem. Quando me dá um pouquinho, 5 minutos, eu desço. Tem uma praça aqui, um parque, dá pouco mais de 1 quilômetro, dou uma caminhadinha super do lado de casa, e aí eu me conecto um pouco, é aquele momento em que eu consigo, sabe, a natureza mesmo, é como se você se conectasse e você sai um pouco desse campo mental, porque a gente não se dá conta, né, Renan? E acho que eu queria te ouvir também, cara. Vamos continuar nesse papo. A gente não se dá conta, cara, de que a mente vai criando... E se você não dá espaço, e a natureza é um desses canais que a gente pode se conectar, né? De ver um pouco a coisa por um ângulo mais amplo, né? Dar um zoom out, né? Que é uma palavra muito desse momento. Enfim, eu achei lindo, cara. Não sei nem o que eu vou te perguntar, mas eu queria só colocar isso, faz muito sentido. E acho que deve fazer para muitos que vão estar ouvindo aqui a gente também. Cara, a gente está o tempo na mente, solta um pouco, né? Solta.
Olha alguns decantar, ou decantares, nem sei se existe esse verbo, assim, mas só para a gente refletir junto. Eu amo palavras, né? Pequenas palavras, elas contêm muito amor. Então, em vez de a gente focar no que falta, é focar no que farta. Uma letra, muda tudo. Em vez de focar no que falta, então foca no que farta. Acho que isso é um primeiro olhar especial. Quando a gente chegou na Singularity, Dante e eu, fazendo o curso lá, a gente viu uma outra espécie de lockdown. E o Dante estava numa investigação que a gente chegava para cada pessoa do curso com a gente, Patrick, era muito louco isso. Eu não entendia o Dante naquela época muito bem, até hoje talvez eu não entenda, mas se eu não entender, eu entendi o Dante. Segundo Murilo Gann, se você não entendeu o Dante, você entendeu o Dante, porque Dante ele é muito profundo, né? Ele é, de todos nós, eu acho que ele é o que tem o maior nível de autoralidade, de autoconsciência, de autopercepção. Dante é muito louco. E ele falava assim para as pessoas: Did you know? Eu vou trazer para português, né? Você sabia que em português a mente e a palavra mente e mentir, né? Que é lie e mind, são a mesma palavra? Aí os caras, como é? A palavra mente e mentir, né? To lie e mind é a mesma palavra? Você acreditaria que talvez a mente mente para a gente, enquanto o coração nunca mente, mas a gente nunca tem a coragem, que também, curiosamente falando, significação do coração, né? A etimologia da palavra significação do coração, de seguir o coração. Aí a galera, assim, tipo, muito, pensa um monte de cientista, velho, um monte de nerd juntos, e ele pudente fazendo essa investigação com os caras. E ele fez logo no começo do curso. E é interessante que no começo a resistência era muito grande. Não, a mente está certa. E aí vinha um neurocientista defender um monte de coisa como essa. Já para depois de 3 meses, era unânime. O que nos uniu, o que nos fazia caminhar na mesma direção era o coração. E aí, uma outra trocadilho de palavras interessantes. Quando você vai fazer um dos principais exames do coração, você faz uma coisa chamada ecocardiograma. Eco. Não ego, é eco. Uma letra...
Você vai falar, mas tem muito sentido, cara. Mas vai...
Pum, né? A mente já falou, pá, assim, cara, como assim, irmão? Então, pra mim, assim, o que que... Olha a visão, tá? Vamos sentir isso juntos. Você sente que, talvez, quando a gente toda hora quer mudar o mundo, a gente toda hora quer mudar o Brasil, ou a gente fica dizendo, o Brasil não vai mudar depois dessa pandemia. Eu acredito, como diz muito Dante, que talvez o Brasil não exista, Patrick. O Brasil é uma representação política, social, geográfica, criada por nós, seres humanos, mas eu sei que existe o Patrick, existe o Renan, eu existo. Então, como diria Gandhi, antes de mudar o mundo, muda-te a ti mesmo. essa minha mudança muda a minha reverberação, a minha vibração, o meu coração, ele vibra. Perceba, inclusive, Patrick, que, cara, olha, a gente pode, você pode pegar todas as tuas entrevistas, a tua vida inteira, sempre vai chegar numa convergência que vai dizer, ah, é mesmo, é o equilíbrio, é o caminho do meio. Todo mundo fala disso, ah, o caminho do meio. Não, não pode ser 8 nem 80, né, o caminho do meio no budismo, tudo você vai olhar para o caminho do meio, para o equilíbrio. Eu até gosto de brincar quando eu penso sobre chegar nessa conclusão do equilíbrio, que você ser equilibrado é chato pra caramba, irmão. Ninguém gosta de uma pessoa equilibrada. Você gosta de uma pessoa equilibrista, que ela tá sempre no alto e no baixo. Por que disso? Porque é o retrato do nosso coração, irmão. Se algum momento o nosso batimento cardíaco não tiver alto e baixo, ou seja, se ele tiver constante, a gente morreu. É a ausência de vida. Então, esse alto e baixo, essa vibração, quando a gente muda, o nosso eco muda. Ou seja, olha que outro trocadilho com a palavra eco. A gente ecoa uma outra vibração a partir da minha mudança em primeira pessoa. Então, ao eu mudar em primeira pessoa, eu reverbero uma outra vibração. Ela é contagiante, ela é exponencial, ela é fractal. Por que ela é fractal? Tem uma frase agora, até do novo filme do Homem-Aranha, que a tia May, ela fala que é assim, ó. Quando você ajuda uma pessoa, você ajuda todas as pessoas. Porque eu sou você. Porque você sou eu. Porque somos todos um. Porque nesse zoom out, ao me distanciar do planeta Terra, eu deixo de ver uma série de pontos de vista para ver uma vista do ponto. Unidade. Em qualquer religião, o fim da linha é a unidade. Deus é uno. Qualquer que seja ela, é uno. Sendo que a gente se separou, irmão. A gente vive uma ilusão da separação. A gente se separou da natureza, existe nós e eles, nós e a natureza. A gente é o topo da cadeia alimentar, a gente se acha o topo da cadeia. Irmão, a natureza é um ecossistema, ela é circular. A gente se separou dos outros, a gente bota-se hierarquicamente maior, a gente cria classes sociais, é separação do outro. O outro sou eu, irmão. E a gente se separou da gente. A gente já não mais nos conhece. Carlos Acutis, um menino super iluminado, com uma conexão direta ao divino, faleceu aos 15 anos de leucemia. Uma frase que ele diria era o seguinte, Patrick: nascemos originais, mas morremos como cópias. A gente se separou da gente mesmo. E quando a gente volta para a tecnologia, que é a pergunta e o pulso inicial da nossa troca, a gente se separou da tecnologia, mas nós somos tecnologia. Existem tecnologias nativas humanas e tecnologias a serviço da humanidade. As duas vieram da gente. As nativas humanas foram nos dadas por Deus. Deixa eu chamar essas, o conjunto de tecnologias nativas humanas para um fim bem babado mesmo. Vamos chamar de humanware. Não existe o hardware, o software, existe o humanware, é o sistema operacional da humanidade. São tecnologias como o amor, como a empatia, como a criatividade, como a imaginação, como a compaixão, como a calma, que significa com alma, como várias outras. Então, esse é o nosso humanware. Existem as tecnologias de serviço da humanidade criadas por nós, inteligência artificial, robótica, blockchain. Mas ao invés de a gente ter medo dela, medo é escassez, é ausência de amor. Abundância é amor. Abundância é acesso. Escassez é estoque. Escassez é propriedade. Perceba que nessa ilusão da separação, a gente criou a comparação, a gente criou a propriedade, a gente criou o estoque. Então, quando eu olho para Patrick ou para o meu amigo que está ali ao lado e eu me comparo com ele, eu digo assim, ah, o jardim do outro é sempre mais verde. O jardim do outro é só o jardim do outro. Na realidade, nem do outro é, porque é da natureza. Afinal, de novo, propriedade é uma ilusão. Percebe, Patrick, como está tudo conectado e como a gente meio que está subvertendo todas as lógicas. Por isso, o futuro do futuro é o passado, é esse retorno para casa.
Cara, não, faz muito sentido demais isso, porque ecoa muito no que eu penso, na forma como eu vejo, né? E é interessante mesmo, porque você até falou do eco, né? O eco cardiograma, a gente ainda fica muito preso ao ego, né? O eco, e a gente está muito no ego. E aí você trouxe, porque são tantas coisas que foram passando aqui, né? De tão presente que eu estava na tua resposta. E aí você falou de uma palavrinha também, cara, que é um pouco essa escassez, que a gente às vezes vibra muito na escassez. O que, de alguma maneira, eu estava falando da mente ali, ela está conversando é com a escassez, né? Não com a fatura, né? No sentido bem direto da palavra. E aí, Renan, eu queria te ouvir também, cara, porque tem um outro lado que eu tenho percebido, porque assim, a gente liga uma televisão, cara, ainda está todo mundo vibrando, muita gente vibrando na escassez, cara. Então vem esse medo, né, cara? Há pouco você falou de burnout, né, depressão, casos de suicídio, até falei com a minha entrevistada na semana passada, enfim, são, cara, isso está aumentando. A gente está um pouco. É como se a pressão viesse. A sensação, eu me torno repetitivo um pouco, mas eu quero falar com quem está nos ouvindo aqui. Tem uma pressão de. É como se o seu coração estivesse falando para você: vai, cara, se entrega, né? Vai. E ao mesmo tempo vem um sistema que vai falar: não, cara, você não vai, porque é assim que você operou a vida inteira. E aí o cidadão fica naquele. Aí, para dar esse último pincelada para te passar. Você citou um pouco rede social, né? Às vezes a gente fica ali se comparando, você passa o dedo ali no Instagram e vai rolando, não, o fulano está fazendo isso, pô, o cara está... Eu sinto com o grau de compreensão que eu tenho, me vem! Eu imagino se a gente ainda não está muito preparado, como isso vem e toma o corpo, cara? E é aquela pressão do coração com o sistema, vai te apertando, tipo, pum, burnout e tantas outras coisas, né? Essa sensação que eu tenho muito do que está rolando, por isso que eu tenho conversado com médicos, com psiquiatras, consultórios lotados, cara. E esses últimos 2 anos, em função da pandemia, acelerou, né? O que você fala um pouco sobre isso, cara? Que tipo de... O que veio para você a partir dessa fala? Porque eu tenho certeza que muita gente que está aqui com a gente tem um pouco essa sensação. Quer dar esse salto, cara, quer, sabe, como eu disse lá no começo, uma mochila um pouco mais leve, mas ele ainda carrega aquela mochila que vai, sabe, que vai arrastando. O que te ocorre, cara, a partir dessa minha fala?
Eu sinto que o que me vem é que em determinado momento do nosso caminhar, Patrick, a gente se distanciou da gente mesmo. E ao nos distanciarmos de nós mesmos, a gente, por que a gente fez isso? Talvez a gente fez isso porque todos os sistemas e mecanismos que a gente vive, eles são muito pautados na comparação. Vamos decantar um pouquinho isso, dando exemplos palpáveis para as pessoas que estão nos ouvindo. No colégio, você está comparando um com o outro a partir de notas. Quem é que passa de ano, quem não passa, a tua nota, a minha nota, teu boletim, é sempre pauta de comparação com o outro. Isso não deveria ser assim. Se perceber, vou fazer uma coisa bem maluca aqui agora, mas colar no colégio é proibido. Colar, para mim, é um ato de inteligência coletiva. A vida te dá um desafio gigante, cara. Um problema complexo. A etimologia da palavra complexo com junto, plexo, tecido, ou seja, tecido junto. Problemas unidos, tecidos juntos. Eu e você, Patrick, e todas as pessoas que estão nos ouvindo, somos sócios já. Talvez esqueceram de nos dizer, mas já somos sócios. Nós somos uma sociedade. Nós somos sócios do planeta Terra. Nós somos sócios de Gaia. É que a gente não age como unidade. A gente não age como unidade ou como unidade, que é, né? A gente não age assim. Beleza. Mas a gente é sócio. Diante disso, a gente deveria colaborar. Se os problemas estão unidos, tecidos juntos, nós também deveríamos estar tecidos juntos para que o problema ficasse pequenininho. Porque imagina o poder de 7,8 bilhões de seres humanos combinados, a inteligência coletiva dessas mentes, uma mente coletiva, né, de um coração coletivo, o pulsar do eco de 7,8 bilhões de seres humanos. Cara, assim, se a gente emanasse e vibrasse na frequência do amor, acabou, irmão. Tudo se curava, assim. Tudo se curava. Dá até vontade de dar spoiler de uma cena que teve agora no novo filme do Homem-Aranha, mas eu não posso dar esse spoiler, não. Acho que vão matar a gente se eu der. Mas, enfim, deixa eu voltar para cá. Então, o colar é um ato de inteligência coletiva. Você tem um desafio complexo, imagina a prova mais difícil do professor mais carrasco do colégio. Se tiver 10 questões, se cada um estudar um assunto específico, a gente vai resolver muito mais rápido a prova. Em vez de a gente precisar terminar ela em 2 horas, a gente vai entregar em 10 minutos, porque cada um sabe muito de um lugar. Mas perceba que não é assim. A gente está toda hora colocando as pessoas em moldes. Me formar do colégio, me colocar numa forma. Me formar da faculdade, me colocar numa forma. Tudo é sobre moldar as pessoas, definir as pessoas, rotular as pessoas. Oscar Wilde diria: definir é limitar. E toda hora na vida a gente está buscando definições. Perceba outra coisa, Patrick. A gente está sempre no ver para crer. Não há crer para ver mais, não há mais fé na nossa humanidade. A gente virou palpável demais, linear demais, previsível demais. Se eu não puder ver ou tocar, eu não acredito. Cadê a tua fé, irmão? Por que que tudo tem que ser dessa forma, sabe? Então, vamos voltar para o exemplo do colégio. Começa dessa forma. Competição. O que que para mim é um vestibular? E vou atacar pontos cirúrgicos da sociedade. Vestibular é uma prova para máquinas. Vestibular não é uma prova para seres humanos. É uma prova para decorar. É uma prova que, se eu tivesse o Google ao meu lado e cognição e raciocínio, eu conseguiria ir e passar por todo o vestibular. Então, inclusive, eu sou conselheiro de uma das principais universidades de medicina do país e eu estou criando com eles o primeiro vestibular para seres humanos do país. Porque certa vez, numa formatura de medicina, eu ouvi um orador falar: finalmente tiramos a nossa permissão para matar. Isso me chocou, irmão, muito. Isso me fez chorar, me fez me desesperar, é como se fosse um filme passando de todos os momentos que eu tivesse no consultório médico. Obviamente, tem médicos extraordinários, infinitamente amorosos, carinhosos, mas, infelizmente, o que o sistema que vivemos criou e está criando com todas as profissões é a pasteurização das mesmas, é a industrialização das mesmas, irmão. Todo mundo virou peças de uma engrenagem, de uma máquina maior, que é uma revolução industrial. E a gente ainda fala da a indústria 4.0, indústria assim, cara, quando é que a gente vai largar a mão dessa porcaria, dessa palavra indústria, irmão? É a não indústria, não é para buscar a indústria 7.0, X.0, é a não indústria. A industrialização é matar a nossa humanidade. O futuro da humanidade é a humanidade, não é a industrialização do humano. Pelo amor de Deus, a gente tem que se livrar disso. Tudo é pautado nisso. Qual é a indústria que você é? Ah, sou da indústria de tecnologia, sou da indústria de educação. Está toda a nossa mente, a nossa comunicação pautada ou em guerra, ou industrialização. Nossas palavras têm poder, tudo que eu falo emana, fica no meu campo, fica no meu campo de influência, enfim, né? Você entende o que eu quero dizer. Então está tudo errado. Então, vestibular, ponto cirúrgico antagônico. Aí, beleza, eu entro na faculdade. E eu posso dar outros exemplos no colégio, bobos também, só mais um, que é: se eu tiro 10 em matemática, esse exemplo é clássico, e tiro 9 ou 2 em português, eu tenho que estudar português. Então eu não enalteço ou valorizo o talento do indivíduo.
Exatamente.
Eu pasteurizo ele, eu faço todos serem medianos e ninguém ser extraordinário, né? Beleza. Quando eu vou para o mundo do trabalho, que é um dos que eu mais gosto de olhar e acolher, o que que eu faço, Patrick? Eu vou listar vagas. Vaga é uma coisa de carro, não de ser humano. Dentro dessa vaga, eu tenho a descrição da vaga, irmão. A descrição da vaga, ou job description, é, na realidade, inspirado na Disney. Não sei se você sabe, mas foi inspirado na Disney. Eles querem criar príncipes loiros de olhos azuis em cavalos brancos e, de preferência, unicórnios. Não existe o ser humano daquela vaga. Em 90% daquelas vagas, não existe. Você está pedindo um ser humano que não existe. Você está mentindo para a sociedade ao pedir aquela pessoa. Eu agora, quando vou em todos os blogs de como eu vou entrar na tua empresa, eu vou ler lá vários especialistas me ensinando a montar meu currículo. No montar meu currículo, eles me ensinam a mentir para entrar. Tenho inglês fluente. Cara, eu não sei nem direito falar what's on you, sabe? Eu não sei nada. Então está tudo errado. Aí, o currículo, a vaga, o cargo é uma definição, é uma limitação. Talvez o maior BO da humanidade é o maior, mais do que fome, mais do que qualquer coisa, é seres humanos desorientados, fazendo o que não querem, não sabem o que querem. Seres humanos distantes do lugar de potência deles. É mais ou menos dizer assim, ó, imagina que o Patrick, ele é o Pelé. E ele, ao entrar numa empresa, ele é obrigado a passar 60, 80% do tempo dele sendo goleiro e 20% sendo atacante. A descrição da vaga, do teu cargo nas empresas, é sobre isso, irmão. Tu perde potência, tu perde energia vital, tu perde tudo dentro disso. Porque, de novo, a gente rotulou, a gente pré-definiu. Os sistemas estão incompatíveis com a natureza, com a vida humana. Então, ao olhar para isso, Patrick, o que eu sinto muito forte é que a gente tem que conseguir sair disso. E para sair disso, eu vou encerrar meu discorrer aqui, trazendo uma reflexão do metaverso. Diferente, talvez, do que você vai costumeiramente ouvir. As redes sociais trouxeram para a gente, sim, o que você falou. Muita competição, muita comparação, muito olhar para o lado. A gente compara o feed das pessoas com a nossa, o rolo da câmera. A gente, é uma comparação desleal e tudo mais. As pessoas acham, muitos dos especialistas, talvez porque são um pouco paranoicos ou pessimistas, que o metaverso vai ser um lugar onde as pessoas vão continuar expondo para os outros aquilo que elas desejariam ser. Ou seja, avatares de si mesmo, egos de si mesmo, um lugar que de fato elas não são. A minha esperança na humanidade é que ao ir para um metaverso, eu vou ir lá ser quem de fato eu sou. Por que isso? Porque se, como disse o Carlos Acutis, nascemos originais e morremos como cópias. Como diria Bronnie Ware, uma escritora que tem um livro chamado 5 Maiores Arrependimentos no Leito de Morte. E o maior arrependimento do leito de morte, qual é? Eu desejaria ter tido a coragem de viver uma vida verdadeira para mim mesmo, ao invés de viver uma vida pautada nas expectativas externas da sociedade. Então, como é que eu acho que resolve essa equação? E aí eu vou finalizar meu raciocínio, ou meu sentimento em cima disso. No metaverso, eu vou ter coragem de ser eu mesmo. Talvez escondido inicialmente num avatar, e eu vou perceber que as pessoas vão se apaixonar infinitamente mais pela minha originalidade, pela minha autoralidade e autenticidade, do que pelo Renan, que todos os dias gosta tanto de carnaval, que usa a máscara o ano inteiro e só tira no carnaval. Não vão mais se apaixonar pelas minhas máscaras, que eu tenho que vestir para viver o mundo corporativo, ou o mundo como ele é. Essas cópias de mim mesmo. Não. Eles vão se apaixonar pela minha verdade. Ao eu perceber isso, eu vou voltar para o mundo real e eu vou trazer a minha realidade, porque eu vou perceber que só sendo quem de fato eu sou insubstituível, inimitável, incopiável. E aí as empresas, todas elas vão perceber que elas não deveriam trazer cargos para a mesa. Elas não deveriam fazer com que analistas compitam entre si para poder conseguir uma vaga de gerência. De novo, não promove a colaboração, mas sim que cada pessoa seja a sua singularidade. E as empresas também não têm concorrência no mercado. Concorrência é uma ilusão humana. O que existe é um monte de seres humanos. Imagina a tua empresa, Patrick, tem 10 pessoas, 100 pessoas. São 100 pessoas singulares, irmão. Qual é a combinação de 100 pessoas singulares? É uma coisa ainda mais singular. Então, como é que você pode comparar uma empresa com a outra? É porque a gente industrializou, a gente comoditizou, a gente pasteurizou, a gente cria as coisas para a massa, e a massa não é ninguém. A massa não é ninguém. Nós somos a nossa coletividade, individualidade, por aí vai. Então, fechando, o que Buckminster Fuller diria, você não muda as coisas combatendo a realidade existente. E aí abre um parênteses, combater de novo remete à guerra, à competição, à comparação. Para mudar as coisas, Buckminster diria, crie uma nova realidade que sobrescreva a realidade existente. Ou seja, talvez esse metaverso vai permitir que a humanidade volte a viver o que devia de fato viver, ou seja, a volta para o natural, a volta para a essência, a volta para a verdade, e a gente reaprenda e reconstrua a nossa sociedade a partir de um lugar de amor, de vulnerabilidade, de verdade, de confiança.
Arrou, pô, acho que assim... eu acho que... muito... faz muito sentido, né? Muito sentido. Claro que a gente fica sempre, né? Porque vem o racional, você fala, poxa, como é... Né, é olhar como que a gente... como é que isso se materializa? E você trouxe o metaverso, que eu até então não tinha pensado nesse aspecto, né? Porque eu tenho lido muitas coisas, assistido algumas coisas nesse sentido também, de até uma certa preocupação ali dentro do metaverso, né, de você se distanciar de você, né, aquela coisa, enfim. E aí você trouxe um outro olhar, né, uma forma diferente, que talvez isso vá, né, você vai se espelhar ali, falou, pô, dá para eu ser do jeito que eu sou? Se eu posso ser aqui dentro, por que eu não posso ser aqui fora? Né? Eu acho que é esse o caminho, cara, muito, muito legal, tomara que isso aconteça de fato, cara. E aí, cara, eu queria pegar um pouquinho também de falar um pouquinho de futuro, né? Eu sei que você não é um futurista, mas você dá ali os seus pitacos, você teve na Singularity que está sempre olhando um pouco o que vem, né? A partir de tudo isso que você falou, Renan, só antes de passar para você, me ocorreu aqui, minha mãe me falou esses dias, falou assim, Patrick, você já imaginou se 7, quase 8 bilhões de pessoas no mesmo momento, dessem as mãos.
Caramba.
Você já parou que eu acho que o planeta teria um, né? Acho que daria um terremoto aí, né? Você já parou para pensar? Minha mãe falou, cara, olha que loucura, né? Tamanha força dessa verdade, né? Dessa união, desse somos todos um de alguma maneira, né? Enfim, me ocorreu aqui
maravilhosa, amei. E as mães estão sempre certas, viu? As mães estão sempre
não
certas.
Tenho dúvida. Assim, olhando um pouquinho, cara, esse é um tema que... Esse é uma pergunta que eu gosto, porque é um dos temas que eu gosto de estudar também. Que é telepatia, intuição... O que, que você pode falar desses assuntos, cara? Que eu sei que vocês também estão sempre investigando. Faz parte de tudo que vocês estão falando. Porque, te ouvindo, parece que eu tô, né, já estou projetando um pouco. O que, que você observou lá na Singularity? Do que você vem observando? Como é que a gente vai estar daqui a uns anos? Como é que esse ser humano do... poder do coração, né, que você traz tão forte, vai estar daqui para frente, cara, esse futuro que está no passado, porque antigamente a gente usava, que a gente não sabia, né, a gente sabia, não, a gente esqueceu, né, enterrou em algum canto aí, enfim, por isso que acho que é legal você falar desse futuro, né, que está no passado, tem a ver um pouco com isso, né, por onde é que essas coisas vão orbitar, cara? Telepatia, intuição, como é que os negócios vão ser feitos? Sentar aqui, ó, tô aqui com você, a gente não precisa nem falar muito, porque eu já captei o que você... A tua mensagem não tem mentira entre a gente, porque você sabe o que eu tô pensando, se eu pensar alguma coisa, entendeu? Fala um pouco disso, Renan, fiquei curioso, cara, tamanho conhecimento que você trouxe nesse papo, cara, acho que é legal a gente entrar um pouquinho aí também.
Vamos entrar. Vou trazer só alguns ingredientes que eu acho deliciosos. Assim. Acho que o primeiro deles, eu tive uma aula na Singularity. Hoje eu tenho a honra de ser professor convidado aqui na Singularity University, mas eu tive uma aula com um cara chamado Paul Saf. Paul Saf foi um dos maiores futuristas, ou talvez seja o maior futurista do mundo até hoje. Estava sentado na sala de conselho da Kodak quando foram tomada aquela decisão que fez palestrantes do mundo inteiro falando sobre a Kodak, né? Mas o Paul Saf diz assim, eu não leio, Patrick, nenhum livro de 60 anos para cá. Eu acho meio ousado, só uma forma provocativa que ele faz, mas ele diz assim, eu só leio de 60 anos para lá, porque se você quer saber o futuro, saiba o passado.
Uau!
Observe o passado, cara. E isso é muito louco. Então, toda a aula dele sobre future forecasting, né, previsão de futuro, é em cima e pautada nisso. Observar o ciclo da natureza, o ciclo do planeta, o ciclo da vida. Então, tudo tem que se balancear, tudo tende ao equilíbrio, como a gente brincou lá atrás. Né? Brincou seriamente. Então, esse balancear do planeta é muito forte. Aí deixa eu só trazer um outro contexto de outro planeta, bem não convencional, mas delicioso. Eu estava no lançamento do The Town, né, o festival do Rock in Rio, em São Paulo, ali no Tangará, com o Dennis. E a gente estava conversando com a Loki, trocando uma ideia. E a Loki, cara, que cara extraordinário, assim, foi um papo delicioso. Não sei se você já trouxe ele, mas eu acho que ele é um convidado que faz todo sentido. E principalmente para falar sobre isso, não falar sobre música eletrônica, falar sobre esse outro lugar. Olha que interessante. Ele disse que a missão dele aqui na Terra... depois, principalmente, que ele acessou a tecnologia ancestral dos povos originários, dos índios. Olha que loucura que eu estou falando, irmão. Olha o que eu estou dizendo. Ele disse assim, o brasileiro ele não tem senso de pertencimento, ele não tem senso de cultura, ele é um pouco perdido. E só existem 15% dos povos originários no mundo inteiro. E eles são responsáveis pela preservação de 85% da natureza no mundo inteiro. Então, mais importante, talvez, do que preservar a natureza é preservar o povo originário. Porque eles ali são guardiões do todo, eles são guardiões do planeta. Eles vivem em sociedade, eles vivem em unidade, eles vivem em circularidade, eles vivem em ecossistemas. E ele disse assim, a minha missão é dar luz a isso, é dar palco a isso, porque um povo que não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então a visão dele é de futuros ancestrais. Olha que babado, irmão. Olha que loucura. Paul Saf, Loki, olha os sinais no campo aí. Pega essas convergências. Beleza. Trazendo agora um pouco das minhas percepções e visões, que tem muito em sintonia com eles. E aí eu vou até brincar. Tem uma fala do Murilo, que o Murilo ele fala assim, ó, não dá para curar barulho com barulho. Para curar barulho, a gente precisa de silêncio. Essa frase dele, ela é uma meia-verdade na minha percepção, e eu não estou discordando dele, eu estou complementando ele. Silêncio, ele também é vibração, né? Tudo é vibração.
Tudo é
Talvez
vibração.
silêncio seja uma ausência de vibração, mas ele é uma vibração. Fisicamente falando, física quântica, mas fisicamente falando, se você pegar fones de ouvido, tem muitos famosos da Bose, mas tem várias outras marcas que chama noise cancelling, né? Cancelamento de ruído, cancelamento de barulho. Talvez, Patrick, o que isso tem a ver com sua pergunta? O que tem a ver com minha pergunta, Hernan? Por que você está falando de. Eu perguntei sobre intuição, eu perguntei sobre telepatia. Talvez a gente não esteja conseguindo usar a intuição e a telepatia por causa do ruído, por causa do barulho. Por causa dessa poluição, por causa dessa sobrecarga de informação. A gente está muito pautado, Patrick, numa coisa chamada FOMO. FOMO é uma expressão que vem do inglês chamada Fear of Missing Out. É o medo de ficar de fora. Uma outra expressão que substitui ela, que é preciso que a humanidade tenha consciência sobre, é o JOMO, Joy of Missing Out. É o prazer de ficar de fora. Mas para que você tenha esse prazer de ficar de fora, você não pode estar desorientado. Se não, irmão, você está meio que perdido, seguindo o líder de uma manada, que está cavando certo no lugar errado, ou seja, está cavando errado, está completamente perdido, você não sabe para onde está indo, ele não sabe para onde ele está indo. Essa sobrecarga de informação, cada nova tendência, você vai em busca da nova tendência, e só existe uma tendência, que é a volta ao natural, é a volta à tua essência, é a volta a quem você é. Todo o resto que te distancia de quem tu é barulho. Então você devia ter joy of missing out, o prazer de ficar de fora. Então só quando a gente conseguir ou silenciar o barulho, ou conviver com barulho, acolher, reconhecer barulho, reconhecer caos, se apaixonar por eles, dedilhá-los, lidar com eles, botar eles no lugar deles, dizer assim: eu te honro, irmão. Olha essa frase que massa. É uma frase de Viktor Frankl, né, especialista em inteligência emocional. Ele diz assim:
Terapia, né?
exatamente, tudo que você resiste, persiste. Olha isso. Tudo aquilo que você resiste, persiste. E um outro amigo meu, chamado Carlos Aldan, ele diz: tudo aquilo que você acolhe, encolhe. Olha que maravilhoso, irmão. Olha que maravilhoso. Então, a fim de reativarmos a potência humana, nos comunicarmos telepaticamente, intuitivamente falando, precisamos acolher e silenciar. Afinal, a saída está dentro. E se a gente, para encontrar essa saída, essa resposta que está dentro, e aí eu vou só abrir um parênteses, eu sou cristão. Eu sou devoto de Nossa Senhora de Fátima, mas já fui a todas as religiões, não torno nada que eu não conheço inexistente, tudo existe, tudo é perfeito, tudo é um caminho para o todo. Então, até me dizer cristão ou devoto de Nossa Senhora de Fátima são rótulos e definições que me limitam. Então, só trazendo alguns adjetivos e características que hoje são verdade, mas amanhã talvez não sejam mais. E dando também de presente para você, ouvinte, uma das frases mais maravilhosas que o Dante já me deu de presente é: eu não necessariamente concordarei com tudo que eu falo hoje. Olha que delícia!
Isso, acho que não
Olha como a mochila ficou vazia!
exato,
Né? Então,
é um momento só, é.
é um momento. E ao voltar então para a tua pergunta, eu acredito que a gente tem que acolher os barulhos, reconhecê-los, honrá-los, entender que eles são mensageiros, que eles estão nos apontando para alguma coisa que está doendo, que não faz sentido. O coração é meio que essa bússola, esse termômetro. E a partir dali, a gente entender e seguir para onde a gente tem que caminhar. A telepatia e a intuição, ela emergirá quando isso acontecer. É difícil? Muito. É muito complicado. Eu acho que, infelizmente, ela vai ser primeiro manifestada a partir da tecnologia. Como, Renan? A tecnologia artificial criada por nós seres humanos, por exemplo, o metaverso ou qualquer outro portal, ele sabe o que você está sentindo ou pensando por causa de wearables, sensores no teu corpo, mede teu batimento cardíaco, mede a pupila dos teus olhos, mede tuas sensações, mede o timbre da tua voz. Tudo isso são sentimentos, são percepções que viram dados. E esses dados, eles facilmente são interrelacionados, trocados entre pessoas no mundo inteiro. Então, se eu tiver, imagina a teoria de conjuntos, Patrick. Diagrama de Venn. Você tem teu pensamento num círculo. Eu espero que o ouvinte consiga visualizar o que a gente está falando aqui. Imagina que o teu sentimento, teu pensamento, a tua percepção está dentro de um círculo. Imagina que esse círculo, agora parte do que está lá dentro dele, sentimentos, pensamentos e percepções, ele vai virar dado, vai ser coletado a partir da tua utilização de todas as plataformas. É algo que já está sendo feito, mas vai ser feito num nível muito maior. Se você pegar o Neuralink do Elon Musk, até chip no teu cérebro ele está conectando, capaz de pegar todos os teus neurotransmissores e saber como o teu cérebro está ativando cada parte dele. Tudo isso vira informação. E se vira informação, isso vira telepatia. Isso é uma telepatia artificial. Talvez porque nós, seres humanos, não, nem todos nós conseguiremos silenciar ou acolher os barulhos da nossa vida para que a gente possa nos comunicar sem tecnologias artificiais. Mas eu acredito em telepatia, acredito em intuição, mas eu, infelizmente, acredito que talvez poucos vão conseguir viver nessa nova realidade, a não ser através de realidades artificiais, telepaticamente falando. Já a intuição no mundo. Fala, fala.
Não, a partir disso que você falou, me ocorre aqui um pouco dessas tecnologias, essa telepatia artificial, reforça uma coisa que eu acho importante a gente ter também, né, Renan, que é conseguir pensar por conta própria, cara, né, para que isso também não, que a gente não seja levado, né, que a gente. Sabe aquela coisa que você já não responde mais a nada, né? É muito importante a gente ter um pouco esse conhecimento de pensar por conta própria, para que isso a gente não esteja na mão, né? Porque vocês falam muito isso, né? Você, Dante, enfim, todo o seu time, que é importante, a tecnologia é importante, mas quem molda, quem opera isso, pô, tem que ser um humano de coração dentro de tudo que a gente falou aqui, senão estamos ferrado, cara. No bom sentido, né? Você já não para pensar
Aí.
mais. Então, é importante, cara. É uma coisa que eu sempre falo aqui em todas as minhas conversas. Eu trago sempre o exemplo da minha avó, de matutar mesmo, sabe? É matutar, cara. Pensar por conta, pensar por você, não é o que você está vendo ali, né? Então, eu só fiz esse adendo aqui, acho que para passar para você de novo, porque a gente está caminhando para o fim, mas é importante, né, cara?
Cara, fundamental. Você puxou sua avó, vou puxar a minha. Minha avó fala assim: cinco dedos de uma mesma mão, cinco filhos de uma mesma mãe. Minha avó teve cinco filhos, todos diferentes. O Daniel Castanho, no último encontro que eu tive com ele presencialmente, na HSM Expo, ele falou assim: somos todos iguais, ponto. Somos todos diferentes, ponto. Trazer essa nossa autoralidade, a autoralidade é a disrupção do ser. Você só vai ser em plenitude disruptivo se você for quem você é e pensar por conta própria. Essa tua singularidade, e vamos voltar para Tia May? Vamos voltar para Tia May? Olha a frase dela como se conecta com isso. Quando você ajuda uma pessoa, você ajuda todas elas. Se você se autoajudar, você ajuda o todo, porque eu sou você. E talvez você deveria ser a pessoa mais fácil de se autoajudar, se você se conhecesse de verdade. Por isso também tudo volta para o autoconhecimento. O autoconhecimento é talvez o um único caminho, porque para mim, nesse olhar, Patrick, eu comecei dizendo que eu era cristão só para dizer isso, que eu ia dizer que eu me esqueci, mas é mais ou menos assim. Eu acredito muito nas ciências complexas, na fractalidade, e você é um fragmento do divino, eu sou um fragmento do divino. Dentro de nós reside uma luz, uma estrela, um brilho colocado pelo divino quando nascemos em nós. E como diria Michelangelo, ele via o anjo dentro daquela pedra maciça de mármore e ele ia escavando para tirar os excessos para revelar o anjo que ali estava. A gente é o contrário de Michelangelo. A gente nasce uma obra de arte. A gente nasce esse fractal, essa luz. E a gente coloca um monte de excessos escondendo essa nossa luz. Por isso que a gente busca a luz fora, mas a luz está dentro. O ponto é que a gente até entende a criança ter medo do escuro, mas não dá para compreender o adulto não conhecer a própria luz, não conseguir fechar os olhos para o mundo externo, abrir os olhos para o mundo interno e reconhecer, acolher essa sua própria luz. É a partir do lugar de fala da tua luz, do teu lugar de potência, que a humanidade zerou o jogo. Se cada um de nós formos quem de fato somos, é o que o Dante chama de ser sendo. Aí, irmão, a gente está na potência máxima planetária, porque é cada um sendo a sua verdade, a sua luz.
E que acho que esse que é o grande objetivo mesmo. Estamos falando de avanço de tecnologia, mas a grande tecnologia é humana, cara. Quanto mais humano a gente for, melhor a gente vai viver nessa terra, em Gaia, vai conseguir se conectar com com toda a verdade, achei lindo, e me ocorreu aqui que eu esqueci também do você falou do Paul e do que trouxe o
Alok.
E o Alok da história de buscar na ancestralidade, né? E eu achei interessante essa coisa do livro, e eu falo também bastante com a professora Lucelena, e ela sempre cita, Lucelena Galvão, ela sempre cita que os grandes livros são os clássicos. A gente, você pode ler os livros novos, mas não deixa de ler aqueles clássicos. É como se fosse um manual mesmo que, né, que traz toda a verdade. Então faz muito sentido, cara, adorei, acho que faz lindo, cara, lindo. Estamos, sei lá quanto tempo a gente está falando aqui, mas acho que eu poderia ficar mais uma hora contigo, porque é um pouco o que eu falei, acho que eu já estava intuindo, já que estou falando de intuição, eu já estava intuindo, cara, porque eu vi nos vídeos. Cara, como é gostoso falar contigo, cara, como é demais, cara, assim, sabe? Numa sintonia muito legal, tem muita vida, tem muita, sabe?
Eu tô com vontade de criar um podcast só para poder ficar fazendo todo o episódio contigo de novo, irmão. Eu não tenho podcast, eu não tenho isso, mas se eu fosse criar, pela primeira vez eu senti vontade de criar para a gente poder ter, tipo, rebobinar aqui, porque tem tanta coisa ainda para a gente trocar. Muito. Meu Deus, eu agradeço muito, cara.
Vai ser muito lisonjeado. Vai ser demais. Ô, Renan, cara, agora eu tô curioso também, cara, para saber que livro que você vai... Porque eu imagino que você já leu muitos aí ao longo da tua jornada, ou se não muitos, alguns assim que te marcaram de alguma maneira. Mas eu vou ser sacana com você, você vai ter que dar um só, não vai poder dois. É um livro, que era um livro que veio aí no teu flow. E depois, cara, e por que você acha esse livro legal? E depois uma música, cara, uma música que vai encerrar aqui a nossa versão podcast, cara.
Caramba, vamos lá. O livro que eu vou dizer é um livro provavelmente não convencional também.
Ótimo, adoro os não convencionais também.
É um livro, só para trazer o prólogo dele, ele é um livro do Ray Kurzweil, que talvez seria convencional dizer ele, porque é um dos maiores cientistas vivos na atualidade, cofundador da Singularity. Mas o nome do livro é Daniel. Ou Daniele, né? Que em inglês é Daniele. Ele é um livro que eu acho que ele só tem em inglês. Se precisar que esteja em português, eu encontro um em português para lhe dizer também. Mas por que eu quero dizer esse? Pensa num cara cientista, super frio, de dados. O cara que tem um livro Singularity is Near, que fala que a singularidade está próxima, que daqui para 2045 a máquina vai ter o mesmo poder computacional que todos os cérebros humanos juntos. Um cara que cria uma das maiores universidades de inovação do planeta, ele desiste dos adultos e cria um livro para crianças. Daniele é um livro, são crônicas de uma super heroína, que ele diz assim: talvez os adultos, o esforço para que ele desaprenda a quantidade de coisas que ele tem que desaprender, desapegar da quantidade de coisas que ele tem que desapegar, para que ele possa reaprender aquilo que veio de fábrica nele. Fábrica é horrível falar isso, mas enfim, você entendeu o que eu quero dizer. Que veio na natureza dele, né? Vai ser tão grande que ele, antes de morrer, ele tinha que deixar um livro para as crianças. Então vai da idade zero até a idade, acho que é 22 anos, explicando talvez como criar as crianças ou não, ou evitar que a gente faça a cagada que a gente constantemente faz, que é atrofiar todas as tecnologias nativas humanas das crianças, criando adultos chatos, gestores de previsibilidade, que acham que já tem todas as respostas, que querem ser hiper-eficientes, que querem ser máquinas, que adoram serem chamados de máquina. Meu Deus do céu, que absurdo isso. A que ponto chegamos? Então, esse é o livro, esse é o porquê. Talvez esse é acolher das crianças. E ao indicá-lo, eu também te convido a cada um aqui a ouvir mais a criança que tem na sua casa. A ouvir, a trocar, a estar no mesmo lugar que ela. A inteligência está ali, a fonte está ali. A fonte do... a presença está ali, e para mim, o que vai curar o mundo, assim, o que é preciso para curar o mundo, para reflorescer a empatia, a intuição, a telepatia, é o amor, mas é a desburocratização dele na forma plena dele, porque o amor ele não devia ter nenhum outro adjetivo depois, porque o amor só tem uma manifestação verídica, que é incondicionalidade. Sendo que em toda a nossa vida a gente condiciona tudo. Até a recíproca que a gente busca é um peso. Você ter que me retribuir é um peso. Perceba.
Perceba.
Então, o amor incondicional a desburocratização do afeto e do amor, para mim, é um movimento chamado Love First, que é um movimento que é o que o mundo precisa. Eu não preciso condicionar, burocratizar, colocar tantas barreiras para eu te dizer que eu te amo, para eu amar o próximo. É desburocratizar mesmo o amor. E a música, eu também sou suspeito aí nesse caso, mas provavelmente ninguém falou ela. É uma música que só está, eu acho que em um lugar no Spotify, chamada Gravidade Zero, da Bárbara Dias. Ela foi co-criada numa troca, numa noite muito mágica, onde eu chorei muito, acho que todo mundo ficou muito emocionado, onde o Murilo Gann, Tânia, o Dante e eu, junto com a Bárbara Dias, uma compositora muito brilhante, co-escrevemos essa música, e ela, obviamente, fez principalmente toda a mágica, e é uma música que me leva para um lugar e uma fonte de muito amor.
Que legal, pô, que lindo, cara, que lindo. Que lindo foi esse papo contigo, adorei. Tô curioso para ler o livro, conhecer, e acho esse sentido, né, que a gente nasce original e morre plágio, né? Que a gente não morra mais plágio, que a gente continue original. Acho que faz sentido. Me veio aqui também, sempre, não à toa, Pequeno Príncipe é um dos livros mais vendidos e mais lidos do mundo, porque traz esse sentido da Perry, né, que é essa coisa do... da criança. Se não me engano, é o livro mais vendido no mundo, eu acho, posso estar enganado, mas acho que... Então, traz uma verdade aí, né? Converge com o que você acabou de falar, que é essa coisa da criança. E a música da Bárbara Dias, Gravidade Zero, quero conhecer. Se eu não me engano, eu ouvi, acho que ela encerrou o evento da HSM o ano passado, ou ano retrasado, não foi? Então, eu lembro que a letra, não, vou até pesquisar aqui depois para ouvir, porque a letra realmente era muito bonita, e adorei as duas escolhas, e que legal encerrar nesse nível. Renan Hanush, cara, muito obrigado pelo papo, adorei, vamos estar junto aqui em São Paulo em breve, quero estar junto com vocês aí para a gente estender um pouco essa conversa, tá bom, cara? Queria muito te agradecer, querido, adorei esse papo. E ótimo.
Eu agradeço, Patrick. Igualmente.
E o 45 do Primeiro Tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Se você quiser indicar alguém, vai lá também no meu Instagram, patricksantos.oficial, manda lá no direct quem você gostaria de ouvir aqui no 45, eu retorno e com certeza estará aqui nas próximas edições. Um abraço e até lá.
Vejo o universo sambando quando olho pro céu flutuar. Algo em mim tá sempre diferente, ou ao menos disposto a mudar. Fecho os olhos e pergunto pra mim mesmo, afinal, o que é que eu quero? Respondo que é viver sem medo de errar. Efeito gravidade zero. Mil ideias orbitando a mente breve, leve. Deixo estar. A sair da nave e me deixar voar. Tenho permissão pra desconectar, olhar pra dentro e ser sincero. Um segundo em suspensão, só levitar. Efeito gravidade zero. Olho para baixo, tudo tão pequeno, terra. Complicado, azul, distante, dá pra ver a guerra. Ninguém usa o amor na linha de combate. Falta criatividade. Astronauta, artista, segue outro cometa pra desvendar a tal da relatividade. Respire, para, olha só pra esse planeta que mora em nós. Que mora em nós. Vejo o universo sambando quando olho. O céu flutuar. Algo em mim tá sempre diferente, ou ao menos disposto a mudar. Já aprendi que tudo bem, se nada do que imaginei sair como eu espero. Eu recomeço escolhendo uma outra estrela. Efeito gravidade zero.